Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje, às beiras dos meus 40 anos, vamos discutir identidade. Olha só que conveniente. Vamos que vamos.
Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Access Software, e hoje a gente vai falar um pouquinho de auditoria. Quem audita essa galera?
É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e o tema não poderia ser mais importante do que esse, a importância do gerenciamento e auditoria do Active Directory. E conosco aqui está o Jefferson, da Adami.
Olá pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando. Conversar um pouquinho, bate-papo informal aí sobre o nosso dia a dia e o que a gente pode nos ajudar aí.
Bacana. Podia falar um pouco para os nossos ouvintes aqui o que é a Adami SA, qual que é a história dela?
Vamos lá. Bom, eu atuo na Adami há 17 anos, né? Nós estamos situados em Santa Catarina, no meio oeste, então um município relativamente pequeno, né? Em torno de 80 mil habitantes. A Adami, hoje ela é um grupo de negócios, né? Ela surgiu com uma unidade madeireira, né? Por ser uma região de bastante área florestal e reflorestamentos, né? Hoje nós atuamos, nosso carro-chefe hoje é a parte de embalagens de papelão do lado, então a caixa de papelão, mas nós também temos unidade, a fábrica de papel, né? Que produz o próprio papel para a unidade de embalagem. Nós temos a unidade madeireira, que faz exportação de madeira serrada, molduras. Nós temos a fábrica de portas da marca Verti, né, que está presente em diversas obras aí pelo Brasil todo. E também a área de energia, né, geração de energia, PCHs, nós também atuamos. E também a unidade florestal, daí, né, com as reservas de floresta, manejo e tudo mais, aí, trabalhando com pinos, basicamente, né. Então, a Adami é essa empresa hoje aí que tem já mais de 80 anos, né, atuando aí na região, no meio oeste de Santa Catarina.
Bacana. E para a gente começar aqui, a gente pode até começar com o seu Active Directory, né? A gente sabe que você hoje audita o seu AD, e queria saber qual que é a importância de que você vem em gerenciar e auditar esse Active Directory, da onde surgiu essa demanda aí de vocês?
Como eu comentei, né, há 17 anos aí a gente viu o crescimento da empresa também. Apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa de sociedade anônima, né, que vem crescendo cada vez mais, e eu pude acompanhar esse crescimento, né. Comecei aí como técnico em manutenção de computadores na época, nós éramos em 4 na TI, hoje nós somos em 18. Né. Quando você tem 2 ou 3, é muito mais fácil você controlar as coisas, né, a ação que cada um está fazendo e tudo mais, é muito tranquilo. Agora, conforme a companhia vai crescendo e a necessidade de conformidade também e segurança, né, cada vez mais a TI vai ganhando importância. Nós somos, a TI ela é um setor de apoio na Adami, mas ela atua estrategicamente também, né? Hoje o nosso nível de automação nas fábricas, a necessidade de informação, como é geralmente em qualquer parque fabril, né, é muito difícil você ficar sem TI, sem acesso, sem sistemas, né. E durante esse processo todo de crescimento aí da empresa, nós fomos também modernizando nossos controles e aumentando nossa equipe. A maior dificuldade que nós encontrávamos em tudo isso era a questão de múltiplos usuários, múltiplas senhas para N sistemas, né? Nós desenvolvemos alguma coisa internamente ainda, mas temos também vários sistemas de mercado, e a nossa ideia era tentar centralizar isso, né, no famoso single sign-on aí, né, uma autenticação só e tudo mais, buscar dados de um local só, mas a dificuldade é você padronizar isso, né? Implantamos algumas políticas internas de procedimentos e tudo mais de como proceder, só que nem sempre, né? O ser humano ali nem sempre acaba colaborando.
Nem sempre, né, se segue as regras, né?
É, exatamente. Aquela história, vou fazer rapidinho aqui, depois eu corrijo.
Nesses 17 anos aí que você deve ter começado lá no CPD, lá, com o cara indo bater na tua porta para fazer o atendimento e fazer toda essa modernização, nesse processo, essas alterações de processo mesmo, ninguém gosta, né, cara? O usuário não. Cara, deixa eu aqui. Não, tem que logar no AD. Não, deixa do jeito que tava. Deixa aqui. Não preciso mudar disso, não. Você vai de segurança pra quê? Deixa pra depois.
É, exatamente, né? Foi nesse período aí que, bom, eu perdi os cabelos aí, né? Quem pode me ver aí? É brincadeira.
Eu tava para comentar isso, cara. 17 anos atrás, quando você entrou, ainda tinha cabelo, né?
É, eu ainda tinha cabelo. Tava começando a cair, mas ainda tinha cabelo. Começamos a concentrar esse... centralização, né, de usuários no AD mesmo, né, que é feito para isso, né, tem uma estrutura ótima, e ainda não temos tudo integrado, é difícil, porque são N sistemas, N formas e tal, mas a gente está conseguindo evoluir para chegar nesse ponto onde tudo está no AD, né? E a partir daí, então, a gente precisa ter algo garantido em termos de informação, né, como que ela é inserida, como que ela é mantida, porque se você organiza, se você não tiver uma auditoria para ver quem fez, como foi feito e tudo mais, daqui um mês, dois meses, está tudo desorganizado novamente, né?
É o famoso quem, onde e o quê, né, cara? Exatamente. Essas são as perguntas que o AD Audit, por exemplo, te responde dentro do seu Active Directory. Quem mexeu, aonde mexeu e o que mexeu, né? Então, são perguntas que a gente costuma ver, muitas vezes a gente instala o Trial nos nossos clientes, e a primeira vez que ele tira aqueles relatórios lá, quem tem privilégio de admin ou quem está mexendo em arquivo, normalmente o pessoal toma um baque. Eu não sei se aconteceu isso aí com vocês, mas 99% dos nossos clientes que estão em Trial foi, puta que pariu, isso aqui já não deveria estar assim. Já é algo instantâneo, assim, vamos comprar isso aqui, seja agora ou no próximo budget, mas não dá para ficar sem. Eu não sei como é que foi a primeira impressão com a solução aí no caso da Dami.
Para nós também, eu acabei indo atrás da solução e eu mesmo baixei o Trial lá, é bem simples, né, e fiz rodar, apesar de não atuar tanto tecnicamente. Nós temos um time por trás, hoje, junto com o Luciano aí, que é o gerente da área de TI, né, a nossa equipe atua, eu atuo mais na coordenação, mas acabo trazendo também algumas sugestões e solicitações e demandas, né, conforme a gente, para facilitar o nosso trabalho. E realmente, quando coloquei para rodar e tal, já começou a aparecer uma série de coisas que é muito difícil você acompanhar isso no blog padrão, né, do AD, enfim, do Windows, né? Ele é muito complexo, dá para fazer? Dá, sim, você pode criar filtro.
Haja PowerShell, às vezes, né?
Mas, exatamente, automatizar, enfim. Como a gente brinca, o cobertor é curto aqui, né? Então, você sempre puxa de um lado e descobre do outro, né? Então, a gente tem que fazer mais com menos, né? E essa solução, o AD Audit Plus, me trouxe essa perspectiva de entregar N situações, né? N recursos, sendo o mais básico esse, né? Quem fez o quê, né? Principalmente na minha equipe de manutenção mesmo dos usuários e tudo mais, né? Esse foi o primeiro fator, assim.
Ah, com certeza. Outra coisa que a gente costuma ver bastante é que acontece em todas as empresas, né? São usuários mudando de área, saindo da área contábil para a área comercial, ou vice-versa, ou mudando do financeiro para a área contábil. E automaticamente, às vezes, ele estava num grupo ali com alguns privilégios, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando você não tem uma solução ali para saber como é que estão esses privilégios desse usuário, acaba que o usuário tem privilégio de coisa que não deveria ter. Isso se torna um problema, né? Tanto da parte do ponto de vista de segurança, como do ponto de vista de compliance com a LGPD, por exemplo. Então, isso aí a gente vê acontecendo bastante. E a gente sabe, o pessoal aí, pô, mas é da Microsoft, o AD, por que que a Microsoft não entrega esses relatórios de forma fácil? É uma boa pergunta. A gente agradece a Microsoft até para a gente poder continuar comercializando o kit AD Manager, AD Audit, mas, assim, realmente é de ficar indignado, né? Se você tentar ir lá no AD e tirar esses relatórios ou analisar os logs lá, é ridículo. Você vai gastar horas ali para uma coisa que no AD você gasta segundos, né? Só um clique, né, Jefferson?
Exatamente. Ele te entrega pronto, né? Isso que é o mais interessante aí. O outro ponto, assim, que eu até continuando, desculpa, é essa questão de comentar como é que foi quando eu usei o trial aqui, né? Justamente, tentativas de usuário com contas, bloqueando contas o tempo todo, o que estava acontecendo, enfim. Então, a gente começou a dar uma organizada na casa em alguns setores que a gente, às vezes, muitas vezes não enxergava, né? porque é muito trabalhoso para você ficar olhando no log do padrão do AD, enfim. E com o AD Audit Plus é mais fácil você ter essa visibilidade, né?
O cara que lê log é só de castigo, né, velho? Se tiver um cara que tem aí, você bota ele, ó, você tá sentado aí, você vai ler log o dia inteiro.
Achei esse log aqui para mim.
É mais ou menos, o estagiário entra na empresa, não, cara, sua missão é ficar lendo esses logs aqui, é mais ou menos isso, porque realmente é um trabalho, é sacanagem, é dureza.
Corner job.
É mais ou menos isso. E muitas vezes o pessoal pergunta, pô, mas o AD Audit não é invasivo, né, não é algo que vai atrapalhar, vai se meter aqui no meio do meu AD, bagunçar? Na verdade não, né, Gomes, ele analisa os próprios logs do AD, que já estão disponíveis lá, mas entrega isso de forma gráfica, forma simples, forma clicável, forma decente, né, Gomes?
Ele não vai fazer nada. Na verdade, a gente até fala assim, ó, não instala a solução no AD. A única coisa que você precisa fazer é habilitar as próprias auditorias que o AD te faz. A partir disso, a ferramenta coleta o log, traz para o próprio banco de dados, e aí a gente tem uma coisa fenomenal que é retenção de log, que é uma coisa muito importante. Ah, o cara fala assim, não, mas eu consigo lá, vou pôr o estagiário e ele vai se virar lá e achar o log. Mas beleza, e se foi sobrescrito? Se você precisar de um log de 60, 90, um ano atrás, você vai conseguir ter isso do AD? Dependendo da quantidade de eventos que você tiver, não, porque o próprio AD vai sobrescrever. Então, além de, com um, dois cliques, você vai ter o relatório, você consegue customizar o relatório do jeito que você precisar, você também tem o histórico, que é um negócio fenomenal. Eu preciso saber quando que um usuário foi alterado de permissão no ano passado, você vai conseguir, com base no histórico dos logs já registrado na ferramenta. Então, assim, é vantagem para todos os lados.
Esse é um negócio bacana, até esbarra numa curiosidade aqui, porque já algumas vezes, alguns clientes me perguntaram, ah, não, mas eu tenho que tirar o AD, como é que é? Isso substitui o AD? E, na verdade, não, é uma ferramenta complementar ao AD que você já tem. Você deixa seu AD aí quietinho, feliz e sorridente, e você vai estar adicionando ali novas possibilidades.
É isso aí. E dentro da parte de auditoria, né, toda empresa tem usuários que têm acesso privilegiados, que têm privilégios ali para fazer algumas modificações. E a gente precisa auditar esses usuários para saber, primeiro, se é ele mesmo que está realizando ali aquelas informações, que às vezes o usuário não está nem sabendo e a senha dele tá na net, né, cara? Está na dark web ali e alguém está usando para aprontar dentro da empresa, movimentar horizontalmente e assim por diante. Então, quão importante é a monitorar esses acessos privilegiados aí dentro da empresa, Jefferson?
Eu vejo como uma segunda camada aí de segurança, né? Porque hoje, muitas vezes, como você mesmo citou, você nem imagina uma tua credencial aí tá lá numa dark web, tá numa deep web, né? Ou em um site qualquer aí. E realmente, você tem que monitorar esses usuários privilegiados e o Audit Plus, nós temos usado ele dessa forma também. Eu trabalhei como professor universitário também, além da, né, como um adendo aí a minha carreira por aí 6 anos, e uma das disciplinas que eu lecionava era segurança e auditoria de sistemas de informação, né? Então a gente batia muito na tecla de política de segurança da informação, auditoria, e principalmente a ciência do que está acontecendo no teu ambiente, né? Então nós simulávamos diversas situações com os alunos, laboratórios e tudo mais, e mostrava, ó, você precisa saber realmente quem está acessando, em que situação, em que momento. E a gente vê, é lógico que não dá para afirmar, porque muitas vezes são especulações, né? Mas a gente vê na mídia aí alguns casos, como situações de ransomware, ataques até o STJ, enfim, que muitas vezes o atacante, o hacker, consegue uma credencial, né? E ele, de alguma forma, ele não vai usar aquilo naquele momento, né? E sim, ele vai ficar estudando, conectado nesse ambiente, estudando, e até para ver a melhor forma que ele vai tirar proveito, né? Até a terceirização hoje, né? Você pode contratar o cidadão para...
É o Hacker as a Service, tem disponível aí na Dark Web.
A credencial tá aqui, me ajuda aí, o que a gente pode fazer, né?
Então, gente... Mas em conta ainda, se já fornecer a credencial. É.
Então a gente bate muito na tecla da engenharia social, né? O usuário não ser ludibriado, enfim... Nesse formato, hoje em dia, phishing e tudo mais, é muito... A gente tem que estar conscientizando o tempo todo sobre segurança e tudo mais, né, dentro da política de segurança da informação, mas também nós temos que monitorar e ver se realmente isso está sendo executado da forma correta, né?
Com certeza. E até eu lembrei de um amigo meu lá de São Paulo, que ele é auditor, né? E ele fala, cara, primeiro dia meu que eu chego para fazer auditoria, eu peço 5 relatórios que eu sei que eu fico uma semana folgado. Eu falei, por quê? Porque os caras não têm, eles vão ter que sair, ter que andar lá no AD e pegar esses relatórios. Eles vão gastar no mínimo 7 dias para fazer. Aí eu mostrei para ele o AD Audit na época, a gente já faz alguns anos, o cara falou, pô, isso aqui com o cara com um clique, ele consegue me entregar. Eu não vou saber o que eu vou fazer no outro dia, porque eu tô programado para uma semana ali, gastar o tempo, ficar auditando ele, pedindo esses logs. Então, assim, os caras de auditoria, cara, ele já chega e fala, me dá o log de modificação de acesso, me dá o log de acesso privilegiado. Eles pedem alguns relatórios que estão prontos, né? A gente costuma falar que dentro dos relatórios do AD Audit, se existir algum, que alguma auditoria, alguém da empresa precisar e não tiver na lista de relatórios, a BNG Engine entrega em 24 horas, porque... Assim, 11 anos de empresa nunca aconteceu de ter um relatório que não está lá. Às vezes o cliente estava com outro nome, em outro local, mas sempre tem um relatório. Por quê? Porque o pessoal fica pensando o tempo todo ali do que possibilidade. Tem até relatório ali que eu nem sei para que serve, entendeu? Eu falo assim, pô, não é possível que alguém precisa disso. Mas
uma apresentação deve... eu falo só os principais, porque senão...
É, não dá, cara. Só você fica ali 10 horas fazendo demo, né? Porque é muito relatório, cara.
É, muita
relatório,
coisa,
às vezes... É muita coisa. E é sensacional a forma que ele entrega, e você pensa, pô, o cara chega lá para fazer o trabalho dele de auditoria, pede, já sabendo que é um calo nas empresas, né? E o cara não vai conseguir entregar. Ele já sabe que só semana que vem que ele vai poder para a próxima fase da auditoria. E as empresas que estão ali auditando as trilhas corretamente, que estão, tem um ambiente dele de domain controllers, file server, member server, tudo auditado, cara, tem isso na ponta do lápis. Isso é fundamental, né? Principalmente para o ambiente que nós estamos chegando agora, já estamos com a LGPD em vigor, agosto está aí, as multas vão começar a chegar e vamos lembrar do nosso bolão. Mande aí o seu e-mail para podcast@podcafeti.com.br com o nome da primeira empresa que vai ser multada. Se você acertar, não importa quantos acertarem, você vai levar aí o kit do Podcafé. Então,
só lembrando um nome. Que só um e-mail corporativo, não manda e-mail pessoal, não manda dados pessoais no e-mail. Ok?
Manda o nome da empresa aí que você acha que vai ser multado. Então, até pensando nisso, né, com a criação da LGPD, quão importante é ter esse tipo de solução aí no caso de vocês, Jefferson?
Para nós, ele é mais um complemento e uma segurança a mais, né, para esse tipo de demanda, realmente, né? A LGPD está aí, como você falou, agosto está chegando e a gente sabe que o pessoal vai bater em cima, né? Nós estamos trabalhando também na LGPD, todo mundo acredito que não acreditava muito, ah, vai valer, não vai, em que tempo vai ser prorrogada, não vai, acabou não sendo, né? E tá valendo. Então, nós também estamos correndo atrás, fazendo algumas adequações e tal, mas o AD Audit Plus já nos traz uma camada aí bem, bem interessante de informação para poder gerir, né? Desde credenciais, acessos... endpoints, né, o acesso a endpoints, o acesso a determinados arquivos, pastas, enfim, eu consigo ter com a solução. Você comentava de relatórios, isso foi algo que mais me surpreendeu quando eu comecei a testar o AD Audit Plus, eu não conhecia, né? Eu fiz a busca na internet e acabei encontrando. Realmente foram os relatórios padrões já, GDPR, SOX, ISO 27001, né? Ele já dá tudo isso pronto. Então, eu me recordo, na primeira auditoria que eu passei há muitos anos atrás, eu ainda era responsável diretamente pelo AD, auditora, eu preciso da lista desses usuários, acessos privilegiados. Realmente foi como você falou, né? Maior trabalhão, exporta, como é que eu faço via PowerShell, não faço... Nem me recordo se tinha PowerShell na época, enfim. Mas foi, eu lembro. Ah, mas
certeza. Lá no Google, lá, haja PowerShell, eu sei como é que é, cara. Você errou uma linha, você tem que pesquisar um tal erro.
Foi muito sofrido. E ainda assim, ainda ele pegava. Por que ele levava uma semana, né? Porque aí ele pegava, agora eu quero detalhe, deixa o usuário aqui. Aí ou exportava, ou esqueci de tirar o parâmetro do usuário desabilitado, enfim, era uma série, era bem trabalhoso, né?
A ironia desses relatórios todos, cara, é que normalmente o dono da empresa acha que eles já existem, entendeu? Que eu quero ser. Existe um cara, um senhor lá, um cara, um presidente antigo de empresa, mas a empresa de vocês aí que tem 80 anos, eu não consigo imaginar o cenário em que o cara tem esse monte de computador e tal. Vocês não sabem quem foi que mexeu, vocês não sabem quem foi que alterou, vocês não sabem quem foi. Claro que o pessoal da TI sabe, e não é bem assim, né?
É complicado, né, Jefferson? Às vezes o pessoal acha que tem e nem sempre está lá, né?
É, exatamente. Muitas vezes o pessoal acaba nem pensando muito nisso, né? E só quando surge realmente a demanda que... Até a própria TI, né? Muitas vezes o pessoal esquece de olhar para isso e se preocupa muitas vezes com o firewall de borda, sei lá, com o antivírus de endpoint, e esquece de olhar para as credenciais, para quem está acessando o quê, enfim. Aí a hora que é cobrada, a coisa aperta realmente.
Você quer ver um relatório que é fundamental? A gente tem um cliente nosso que é varejista, e tinha várias lojas em shoppings, etc., onde o gerente tinha privilégios ali para, por exemplo, dar desconto, né? E um relatório interessantíssimo é saber aonde aquele login do gerente está sendo utilizado, né? Onde aquela credencial está sendo utilizada. Tirar esse relatório via PowerShell é uma missão quase impossível, né? Imagina você tirar isso para várias lojas. É pano para manga. E o AD Audit resolveu o problema dele e descobriu que em cada loja ali, pelo menos 5 ou 6 vendedores dele tinham a mesma senha para facilitar, entre aspas, o trabalho ali, o fluxo de trabalho. Ou seja, o que é uma credencial privilegiada, que poderia dar desconto em nome do gerente, estava sendo mal utilizado. É um relatório que eu recomendo a todos os gestores ali de AD retirar com frequência, né? Saber se aquela credencial está sendo utilizada em mais de uma máquina ao mesmo tempo. E isso acontece muito, hein, gente?
É, exatamente. Quanto a gente não consegue implementar em tudo aí, apesar de já ser possível, né, um duplo fator de autenticação, a gente sempre sofre com isso, né? O pessoal acaba passando a credencial aí um para o outro para facilitar o trabalho, né, digamos assim.
Ah, eu esqueci minha senha. Não, liga para TI, não. Tô aqui, ó, logo com o meu usuário aqui, que não dá nada.
É, isso acontece.
Isso dá conflito até com o RH, né? O sujeito sai de férias e ele continua lançando pedido, continua. O RH fica maluco com situações do tipo, né? E a gente enfrenta isso, normalmente qualquer companhia enfrenta. A gente já pegou, assim, erros básicos até nós, da própria TI, né? O pessoal pega um notebook ali e coloca a credencial de administrador local com uma etiquetinha grudada, né? Ô, pessoal, não é assim que se faz, né? Então, com a conscientização e tudo mais, a gente vai tirando muitas vezes esses hábitos que não são muitas vezes na maldade, né? Mas acabam ocorrendo. A gente sempre fala, né? Os três pilares é a segurança da segurança da informação, né? Integridade, disponibilidade e confidencialidade. E o pessoal muitas vezes acha que disponibilidade é: tá aqui minha senha, pode usar lá que.
Tá disponível. Tá disponível. Né? É, não, e falando agora em segurança da informação, tem alguma, você, inclusive, como você comentou, professor Jefferson aqui agora com a gente, violações de segurança, né, cara? O que a gente pode ali, você acha, detectáveis, são ameaças detectáveis a partir de análise de log e de auditoria do seu Active Directory? O que você acha que são as principais ali ameaças que a gente consegue detectar e evitar ali através dessa análise correta?
Olha, posso citar algumas. Uma que eu gosto muito é o próprio análise preditiva de comportamento, né, que o AD Audit Plus dá, nos entrega. O usuário normalmente está acostumado a logar, sei lá, das 8 até o meio-dia, e ele logou a 1 hora da manhã. Né. É óbvio, pode ser que tenha acontecido realmente, sei lá, uma hora extra, uma emergência, alguma coisa assim, mas você recebe alertas, né? Você pode programar isso e receber esses alertas para você investigar realmente se a credencial foi usada corretamente, da onde que partiu a tentativa de logon. Outro exemplo que eu posso citar é o usuário tentando acessar com credencial que não é dele, né? Justamente, né? Tentando adivinhar a senha, enfim, aí gera bloqueio de conta por própria política de GPO do AD, e aí o usuário original, pô, minha conta fica bloqueando, o que está acontecendo? Então a gente consegue facilmente também detectar a origem desse caso, nesse caso, né?
Não, com certeza, né? E assim, inclusive você comentou uma coisa bem interessante, que é essa análise preditiva. Isso é algo que é inteligência artificial, ou seja, o AD Audit já tem inteligência artificial embarcada, que ele faz essa análise preditiva com base no histórico daqueles usuários, base no histórico da empresa, né, Gomes? E consegue te dar esse report. Fala, peraí, esse usuário não era acostumado a logar esse horário, não é acostumado a fazer esse tipo de cópia de arquivo dessa maneira. Algo errado tem ali, algo de errado não está certo. Vamos dizer assim.
Não, é uma machine learning fazendo o gerenciamento para ti 24/7, cara. É um cara ali, uma máquina, analisando os logs 24 horas por dia, 7 dias por semana, e te dando os insights para você evitar invasões ou ataques, né? Por exemplo, o usuário começou a copiar arquivo, peraí. O usuário começou a modificar arquivo, o cara modificava 10 arquivos por dia, começou a modificar 100, 200, 300, alguma coisa está errada, né? Então, isso eu acho que é foda. Esse tipo de coisa ajuda demais, demais, demais.
Nós ainda estamos explorando os recursos, né? A gente ainda não conseguiu usar tudo que tem realmente pela gama de situações, e até porque a gente não atua só nisso, né? Apesar de a gente ter um analista responsável por trabalhar nessa área de segurança, mas, como a gente fala, a cobertura é curta, então você tem que dar atenção para várias outras áreas, né? Mas conforme a gente vai incrementando essa política de segurança, esses hábitos, a gente também vai descobrindo novos recursos ali dentro e funcionalidades, enfim, que agregam bastante.
Ô Jefferson, vem cá, é Jefferson Olsen? Olsen, eu lembro logo da eu tô assistindo WandaVision agora, eu lembro da Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate lá da Marvel, mas Olsen é o nome, ele é de onde?
Isso, ele é origem nórdica, né? Ele veio da Noruega a princípio, mas tem Suécia também, até Alemanha, alguma coisa.
É Viking mesmo, então, é Suécia, é Viking, é parada.
A série não é WandaVision, é Vikings.
Ele tá mais pra Viking mesmo, cara, se for escalar ele no casting de algum lugar, vocês não estão vendo o Jefferson aqui, vocês vão ver o Jefferson na capa do episódio, mas o Jefferson é só segurar um machado que ninguém questiona ele, cara, o cara é Viking total.
Mas é realmente, até eu tava comentando, nossa... De vez em quando a gente faz os encontros familiares, antes da pandemia, né, cada 2 anos e tal, porque a nossa árvore genealógica é bem interessante, porque é um cidadão que veio, Geert Olsen, veio da Noruega, e aqui ele montou família e espalhou aí o Olsen pro Brasil inteiro. E é um dos símbolos da camisa, realmente, é os símbolos vikings mesmo.
Ah, certeza. Deve ter vindo daqueles barcos famosos.
O cara é o real deal. A parada é o seguinte, tá fazendo gestão de identidade na empresa dele, é a moda viking também, entendeu? Se não resolver,
ele... É da machadada.
Machadada. E entra todo mundo na linha rapidinho.
Poderoso guerreiro, seja bem-vindo a Valhalla! Seu machado será honrado e tomará cerveja ao lado de Odin, Thor, Loki e tantos outros deuses. Honrado guerreiro que morreu em batalha, para entrar em Valhalla!
Apresente seu usuário 100.
Hã? Como assim?
Uma pergunta interessante que muitas vezes a gente, às vezes, quando tenta defender, se vê do lado suspeito da mesa, vamos dizer assim, é a questão do custo-benefício, né? Justificar esse ROI, e a gente sabe que é muito simples justificar, até porque evitar um incidente de segurança, entregar essas informações na ponta do lápis. Mas como é que foi no caso de vocês, Jefferson? Vocês tiveram dificuldade de justificar esse investimento? Foi algo fácil? Vocês tiveram que só chegar lá e mostrar o que ele poderia entregar? Como é que funcionou aí no caso de vocês?
Olha, foi razoavelmente fácil, podemos dizer assim. Bastou um relatório com os recursos disponíveis, o que a gente teria, né, para os recursos que ele entregaria, e óbvio também, o próprio argumento LGPD e suas eventuais multas, né, já ajudam bastante. Aí
esse argumento que ajuda bem, eu falo, pessoal, explora esse argumento.
Exatamente, mas como a gente trabalha com budget anual também, então a gente se planejou certinho, eu fiz o trial, não tinha budget naquele momento, né, eu aguardei realmente um pouquinho mais, depois pedi pro pessoal, renova o trial para mim aí mais um pouquinho, fiz mais uns testes, o pessoal renovou, e a gente colocou no budget em frente, logo em seguida ali, e conseguiu executar aí sem maiores problemas. Até porque dentro da nossa estrutura e tal, o custo-benefício é bem interessante, e não é nada fora da realidade, né? Comparado até com algumas ferramentas aí que existem que são muito mais salgadas,
caras. Não sei se essa expressão. Caras, é. Colocando no popular, galera, é barato a solução. Vamos dizer assim, é uma solução barata. É fácil a gente, você ter esse tipo de vantagem na mão, né, Gomes?
Solução bem custo-benefício, você consegue ir adicionando aos poucos níveis de auditoria. Então, por exemplo, posso começar só focado em AD, depois eu posso partir para File Server, depois eu posso partir para os servidores membros do meu AD. Então, assim, essa é uma vantagem grande da ferramenta. Ela é bem flexível no modelo de licenciamento e a vantagem é por controlador. Eu não quero saber a quantidade de objetos que você tem lá dentro, como algumas concorrentes fazem, que número de usuários mais número de computadores, e aí aquela conta começa a multiplicar. Essa é uma vantagem na ManageEngine. Você tem dois controladores, não me importa se você tem 10, 100, 1000 usuários lá dentro, o custo da solução é o mesmo.
Simplifica bem o processo de venda, até para licenciamento, né? Não é aquela conta que você demora dias ali para conseguir informação.
Esse foi um fator que chamou bastante atenção também durante o processo de compra e negociação, né? Antes da compra. Essa simplicidade realmente. É modular, né? Você pode começar com os domain controllers, é por controlador, então fica muito mais fácil você mensurar isso e eu sei que agora eu posso ampliar, não posso, começo assim, o ano que vem coloco no budget para colocar os demais servidores, membros, enfim. É conforme a necessidade e o budget também. Tem
liberdade para crescer durante o ano, né? Não vou crescer o controlador, mas eu vou crescer o usuário, você não precisa ficar refazendo contratação, você não precisa contratar um número grande de licenças, porque pode ser que durante o ano eu precise usar mais licenças. Isso acaba sendo um ótimo custo-benefício na hora da contratação da ferramenta.
Isso porque a ManageEngine mensura o valor das ferramentas pensando em retorno de investimento, pensando em custo-benefício, não é baseado em oportunismo, né, cara? Que o cara vai precisar disso aqui para uma auditoria, tá ferrado, tá aqui, custa uma fortuna. Não, custa quanto tem que custar, entendeu? É um valor justo para a ferramenta que vai entregar um resultado justo, né? Não, o cara fica lá que nem o Morpheus, com as duas pílulas na mão, né? Ele chega com um relatório de AD Audit numa mão e do outro lado um KY, entendeu? O cara escolher qual caminho ele vai seguir, qual vai ser menos dolorido. Porque, assim, é terrível, cara. E nessa situação de LGPD, você tem ainda uma faca no pescoço, né? Porque você precisa ter essas informações. E agora? Onde é que você tira? Como é que você faz? Realmente tem que ser alguma coisa que respeita o orçamento da empresa. Isso eu acho muito bacana.
Oi, Otávio, tudo bom?
Opa, é tudo jóia, né? Eu acho, né? Eu não costumo ser chamado aqui na sala de administração.
Pois é, Otávio, você é o nosso administrador de redes, mas nunca vem na sala de administração. Você não acha isso meio estranho?
É estranho, não é, né? Porque se vocês precisarem de alguma coisa, tem o Mateuzinho, né? Mateuzinho é meu parça, tem a senha da admin, né? Não, Mateuzinho, e aí?
Percebi aqui também que você não tem feito as atualizações de sistemas, tô correto?
Nós agilizamos o processo, né, deixando mais rápido, com a operação mais dinâmica, mais fluida.
E como exatamente o senhor fez isso?
Eu dei a senha de admin pro Lulu.
O senhor por acaso percebeu que já fazem 3 meses que ninguém pede a sua assistência lá na área dos caixas?
Eita, agora que você mencionou, realmente já faz um tempinho, né?
E aí, sabe o que houve?
Pra ser sincero, não faço ideia, não, senhor.
E agora, a Isildinha, a Maria e a Laís têm a senha de admin. E decidiram resolver tudo sozinhos.
Mas isso é impossível. Quem deu essa senha pra elas? Quem deu?
O Lulu.
O Lulu, né? Mas assim, como é que elas iriam resolver os problemas técnicos sem mim?
Até o momento, elas foram em fórum, YouTube e estão resolvendo tudo.
Mas não, isso é impossível. Aqui na empresa é proibido acesso ao YouTube. Ninguém tem acesso ao YouTube. Só quem tem acesso. Só quem tem acesso. Quem tem a senha de admin, né? Deu ruim. Então, acerta a conta ali com o Jorginho do RH.
Acabou falando sobre quem mexeu, né? Sempre me lembro do famoso livro Quem Mexeu no Meu Queijo e quão importante é você cuidar de quem mexe nas coisas. Mas a importância de ter o histórico de ações, isso é um negócio muito, muito essencial, especialmente numa empresa onde você não tem controle de tudo que está acontecendo, né? Você ter perfeita liberdade na sua casa, no seu terminal, onde for, é uma coisa. Você ter liberdade absoluta de ação dentro de uma empresa onde você não tem ali monitoramento de nada é um negócio assustador. Eu conversei essa semana, até falei no podcast passado, vou comentar aqui com o Jefferson, que ainda não ouviu, o episódio foi pro ar hoje, mas é justamente que eu estive conversando com uma empresa pública de um determinado estado aí, onde os caras têm uma movimentação de milhões e milhões de reais, um negócio assim, cara, são bilhões mensalmente, absurdo de movimento, é uma responsabilidade absurda, uma empresa gigante. Eu perguntei, pô, bacana, fazendo assessment dos caras, e aí, como é que tá a gestão do AD de vocês e tal? Ele, não, aqui não tem AD. Falei, mas como não tem AD? Não, são, não tem. Mas como é que você gerencia a rede? Não, a gente tem aqui uma rede ponto a ponto e tal, cada um loga no seu Windows e tal. Onde é que vocês estão salvando seus arquivos? Ah, não, a gente salva nos HDs. Eu falei, mas quantos terminais você tem? 500. Eu falei, como é que você tem 500 terminais? Salva nos HDs. Você não tem gerenciamento de usuário, você não tem nada. Os caras não têm nada. Nada. Eu falei, cara, e por que vocês não têm? Eu falei assim, porque era considerando que era custo.
Mentira, vocês têm uma coisa. Fé.
Haja fé.
Eles têm muita fé, cara. Eles têm muita fé. Porque, cara, é um negócio que, assim, chega a ser assustador, né?
Eles têm fé e coragem, isso é fato.
Verdade.
Muita coragem também.
A gente encontra aí, eu faz bastante tempo que já não atuo diretamente com atendimento a outras empresas, né, mas há algum tempo fiz algumas consultorias também e encontrei muita situação assim que era inacreditável, né, desde a época lá da faculdade ainda, da universidade, né, eu sou da época do disquete ainda. Eu me recordo que o pessoal trabalhava no TCC inteiro, ou a monografia, né, como queiram chamar, e aí no final ele salvava num disquete 1.44 megabytes, e seja o que Deus quiser, né, e 90% dava pau naquele disquete, né.
Então... Ah, pô, você tá doido. Confiar naquele disquete ali era loucura, né, cara.
E até aí, hoje a gente encontra realmente, não dá para imaginar como que uma empresa pública ou privada aí com 500, né, computadores consegue gerenciar. Na verdade, não consegue, não gerencia, né? O único gerenciamento é a fé, né?
A fé é a coragem, né? Não tem o que fazer nesse caso.
O cara não tem controle nenhum de nada, cara.
Eu lembrei como é que não tinha nada mais frustrante que você instalar um software, um sistema operacional, 15, 20 disquete, você tá lá bem, você tá lá no 13, pô, cara, foi tudo bem, chega no 14, o disquete tá com problema, tá corrompido, alguma coisa. Cara, você gastou horas ali, gente, horas, o ouvinte não sabe o que é isso, mas a sensação de pôr tirar aquele disquete, você tá chegando no fim, chegar lá no finalzinho, dá ruim. É avassalador, desanima o usuário, a vontade de largar a mão e fazer outra coisa, largar a mão de TI, era o que o disquete fazia, era mais ou menos isso, era muito sensível. Né?
O barulho que a leitora fazia quando o disquete não estava lendo nada, né? Ficava aquele...
tá doido.
Eternamente, não lia, dava aquele aperto no peito, falava assim, caraca, e agora? E
você tentava, tirava ele, abria, dava uma sopradinha ali, punha de novo para ver se dava certo, mas não dava não, o negócio quando dava ruim já era mesmo.
Eu sou do tempo do CD, desculpa aí.
Vamos a novinho, né?
Eu fiquei feliz quando surgiram os disquetes menores, cara, de um quarto lá. Eu usava o grandão por muito tempo. Ah,
fala a verdade, cara. Você ficou triste quando surgiu o disquete, você usava cartão perfurado, pô.
Cartão perfurado, eu só vi na faculdade.
Aí o cara é ninja, caraca, mesmo.
E se misturasse o cartão, ferrava o cara, né, velho? Tirava o cartão da ordem. É uma boa festa, entendeu? Os cartões tinham que seguir a sequência. Muito bem, eu vou aproveitar que nós estamos aqui na C-Software no mês do AD. A gente tem várias ferramentas de gestão de AD aqui, o AD360 da Minas Engine, que pode ser adquirido completo ou em pedacinhos, mas o importante é que esse é o mês do AD, é março, mês do AD, é MAD, MAD, os preços vão à loucura, então entre em contato com a gente, que a gente vai falar sobre essas ferramentas com vocês, vamos dar condições inacreditáveis, não é isso, Gomes?
O patrão ficou maluco, mais ou menos isso.
O patrão nem sabe, ele tá ali com o olho arregalado, falando assim, o que, que vocês estão anunciando? Pelo amor de
Deus. Eu imagino que é a escolha do mês de março, que é o mês das mulheres pro mês do AD, porque normalmente quem sabe tudo sobre você e sua vida é sua mulher. Então eu acho que nada mais justo que ser o mês do Active Director. Sabe exatamente onde você estava, o que você fez, muito mais do que você pensa. Então eu acho justo eleger o mês de março como o mês do AD.
E quando ela pergunta, é porque ela já sabe.
Já sabe. Ela só quer saber o nível de confidência. É igual aquele cara da auditoria. Já te pediu um relatório, mas já sabe o que é o resultado. É só para saber o seu nível de confidencialidade e de honestidade da sua pessoa.
Quando meu telefone toca, a primeira pergunta é onde é que você está? A segunda pergunta é quem está com você?
São duas perguntas complicadas. Que sempre caminham junto. Jefferson, ó, muitíssimo obrigado aí pelos seus insights. Vamos deixar aqui aberto aqui agora as considerações finais sobre a vida com o Active Directory, com o AD Audit. O que, que você pode falar aí pra gente, Jefferson?
Gente, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal, uma experiência nova. Nunca tinha participado de algo nesse sentido, né? E para finalizar aí, realmente, para nós, eu vejo como um grande enganho em termos de auditoria, de visão situacional mesmo, do que está acontecendo, né? E é uma forma de você poder dormir mais tranquilo, configurar seus alertas conforme você determinar. É importante também você filtrar isso, determinar o que é importante ou não, né? Para não ficar enchendo muito também. Senão daqui 2 dias você não olha mais de tanta coisa que você recebe, né? O usuário logou, o usuário fez logoff, o usuário fez isso, não. Coloca as coisas mais importantes.
É um erro normal para quem começa a fazer monitoramento.
Exatamente, tipo, quer monitorar tudo, né?
Aí Se você quiser, então, no final de semana, ficar tranquilo e levar sua mulher para passear de bike, dar um passeio com ela no final de semana, né, Jefferson? É importante você ter o AD Audit para você fazer isso de forma tranquila, senão você não vai poder ter essa sensação, né?
Ajuda bastante, né? E em caso de incidente, ou algum sentido, a informação está ali, né? Só buscar que você consegue aí fácil e rápido. Era isso, pessoal.
É isso aí, muitíssimo obrigado.
Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br.